a Bíblia e a bruxaria, o que as Escrituras ensinam sobre práticas ocultas nós caminhamos entre sombras e luz. Nós lemos passagens antigas. Nós mostramos Levítico e Deuteronômio. Nós ouvimos o Novo Testamento. Nós explicamos palavras hebraicas e gregas. Nós trazemos o olhar do catecismo, a oração, o acolhimento e a cura. Nós desfazemos mitos com amor. Nós buscamos misericórdia e clareza. Este texto propõe responder à Bíblia e à bruxaria, o que as Escrituras ensinam sobre práticas ocultas. Explora passagens, contextos e ensinamentos para orientar a vida de fé. Principais conclusões, nós lemos que a Bíblia reprova a bruxaria. Nós somos convidados a buscar Deus, não o oculto. Nós trocamos feitiços por oração e confiança. Nós guardamos nossa fé afastando práticas ocultas. Nós encontramos luz na Bíblia, não na bruxaria. Versículos sobre bruxaria e feitiçaria somos nós quem buscamos clareza na Bíblia sobre temas sensíveis e hoje olhamos de perto a bruxaria e o feitiço. A Bíblia fala disso com firmeza, lembrando que cada prática que busca poder fora de Deus não nos leva a um caminho de vida. Este é um tema que nos convida a refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como protegemos nossa casa interior com a verdade. Vamos tocar nesses versículos com cuidado, para que sirvam como guia, não como curiosidade. A ideia aqui não é apenas apontar o que é proibido, mas entender como isso se encaixa na nossa fé. Quando confrontamos práticas ocultas, reconhecemos nossa fraqueza humana e buscamos a força que vem de Deus. A cada linha, sentimos o convite à pureza, à oração e ao renovo da nossa fé em Jesus. Que possamos ler com o coração aberto, deixando que a palavra traga direção para nossas escolhas diárias. Ao olharmos para a nossa jornada espiritual, lembramos que a Bíblia não nos deixa sozinhos. Ela nos aponta para a luz que dissipa trevas e para a sabedoria que nos protege. Com humildade, reconhecemos que a bruxaria pode parecer atraente por oferecer controle, mas a verdadeira força vem de Deus e de uma vida marcada pela fé em Cristo. Vamos prosseguir com curiosidade respeitosa e convicção de que a fé norteia nossos passos. Dica prática: mantenha-se em comunhão com Deus em oração e estudo. Quando a curiosidade bate, busque a verdade da Bíblia e a orientação da comunidade de fé. Observação: a leitura fiel das histórias do Antigo Testamento nos dá uma base sólida para entender por que certas práticas eram rejeitadas. Elas não são apenas regras, são atalhos para uma vida segura na presença de Deus. Passagem-chave do Antigo Testamento: a Bíblia do Antigo Testamento traz exemplos claros sobre o que se considera ocultismo. Em muitos casos, o foco é preservar a fé do povo, lembrar que dependemos de Deus e não de encantamentos. Esses textos nos convidam a confiar na autoridade divina e a rejeitar qualquer prática que afaste o coração de Deus. Entre os relatos, vemos a chamada à santidade e à obediência, caminhos que fortalecem nossa vida em comunidade. Quando lemos, sentimos o tom de exortação: não há espaço para superstições dentro da nossa fé. Em vez disso, surge a imagem de Deus como refúgio seguro e guia fiel. Esses versículos nos lembram que a proteção vem da relação diária com nosso Criador, não de exercícios secretos ou promessas vazias. E, ao mesmo tempo, mostram que a rota da santidade é simples: amar a Deus de todo o coração e seguir seus caminhos. Para nós, essas passagens afinam o discernimento, nos ajudam a reconhecer vozes que desviam do Evangelho. Elas não apenas dizem não à bruxaria, mas apontam um caminho de vida em obediência, oração e comunhão. Ao refletirmos, percebemos que nossa casa interior se transforma quando escolhemos a verdade que liberta. Observação: a leitura fiel das histórias do Antigo Testamento nos dá uma base sólida para entender por que certas práticas eram rejeitadas. Elas não são apenas regras, são atalhos para uma vida segura na presença de Deus. Referências no Novo Testamento: no Novo Testamento, encontramos instruções claras sobre manter-se fiel à verdade de Cristo. Embora o foco seja Jesus e a graça, também há orientação prática sobre como lidar com influências que nos afastam da fé. Os apóstolos chamam para uma vida dedicada à oração, ao bom ensino e à prática do amor, afastando qualquer coisa que possa desviar o coração da nossa identidade em Cristo. Essas referências nos ajudam a ver que a vida cristã é uma caminhada de fé consciente. Não é apenas evitar o mal, mas buscar o bem com alegria. A mensagem é simples: nossa confiança está em Jesus e não em feitiços ou promessas de poder. Ao conectarmos com a palavra, recebemos discernimento para distinguir entre aquilo que leva nosso espírito e aquilo que o desvia. Como prática diária, isso nos lembra de cultivar hábitos saudáveis, estudo bíblico, oração conjunta e serviço aos outros. Assim, fortalecemos nossa fé e criamos uma vida que reflete a presença de Deus em casa, no trabalho e na comunidade. Destaque: a graça de Cristo nos dá uma identidade firme. Nosso maior poder não vem de mistérios, mas do amor de Deus manifestado em Jesus. Lista de versículos e contexto: não haverá entre vós quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Contexto: rejeição de práticas substitutas de Deus. Não vos voltareis para os que familiares de outros deuses. Exortação à fidelidade exclusiva a Deus. Acautelai-vos dos que se apresentam como espirituais, mas nem sempre guardam o verdadeiro ensinamento de Cristo, discernimento e vigilância pastoral. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, discernimento entre ataques espirituais e lutas diárias. A bênção vem da obediência ao Senhor, não de feitiços nem adivinhações. Foco na obediência e santidade. Observação prática para nós: mantenhamos a prática de oração, leitura bíblica e comunidade como linha de frente contra qualquer influência oculta. A leitura atenta nos ajuda a reconhecer mentiras e a escolher a verdade que liberta. Proibições em Levítico e Deuteronômio. As regras em Levítico e Deuteronômio não são apenas listas de proibições, são dias que visam moldar nossa convivência, proteger quem amamos e manter a comunidade em alinhamento com valores que fortalecem a fé. Nós, juntos, lemos cada instrução como um lembrete de responsabilidade e cuidado. Quando encontramos mandamentos contra rituais e hábitos que desviam o coração, entendemos que a Bíblia não busca apenas controle, mas proteção prática para a vida de todos. Em casa, reformamos paredes, aqui, reformamos atitudes. A ideia é simples: as leis que aparecem nessas páginas servem para evitar feridas, dividir medos desnecessários e manter a comunidade unida em uma direção comum. Em Levítico, as proibições aparecem como regras de santidade que tocavam na vida cotidiana, alimentação, pureza, adoração. Em Deuteronômio, repetem-se e se expandem, lembrando que a escolha de obedecer ou não afeta toda a vila, não apenas um indivíduo. Nós vemos a graça que se esconde nessas instruções, clareza para evitar caminhos que nos distanciam de Deus e de quem amamos. Quando lemos, perguntamos: que impacto isso tem na minha vida hoje? Como posso aplicar esse cuidado sem perder a humanidade no meu dia a dia? A resposta está em transformar princípio em prática, em transformar medo em responsabilidade compartilhada. Kalout, ao encarar as proibições, lembremos que o objetivo não é punir, mas preservar o bem comum e cultivar um relacionamento sincero com Deus. Ações contra práticas ocultas. As práticas ocultas aparecem como sombras que prometem respostas rápidas, mas costumam cobrar caro. Em nossa leitura, a Bíblia chama para uma fé que não depende de truques ou encantos, e sim de uma confiança simples na proteção de Deus. Quando pensamos em ocultismo, lembramos de histórias onde a curiosidade levou a caminho sem saída, assim como cortar uma planta pela raiz errada pode destruir a jardineira inteira. Por isso, rejeitamos práticas ocultas com clareza. Elas desviam o coração da verdade que nos sustenta e colocam nossa esperança em coisas passageiras. Nós também reconhecemos que a curiosidade não é, por si só, inimiga. Há espaço para perguntas e busca por significado, desde que guiadas pela humildade e pela vontade de conhecer a Deus mais plenamente. A Bíblia oferece uma linha de frente simples: não buscar poder onde não há responsabilidade, não manipular o sagrado para ganhos pessoais. Em casa, quando vemos alguém prometer soluções rápidas para problemas complexos, lembramos que a solução real vem da fé praticada com amor, paciência e serviço ao próximo. Assim, as razões contra práticas ocultas se tornam razões para escolher uma vida de confiança em Deus e não em ilusões. Kalout, escolher a verdade sobre atalhos é escolher a paz que vem de uma fé que trabalha pelo bem comum, não pela vitória individual. Como as leis protegiam a comunidade, as leis delineadas em Levítico e Deuteronômio funcionavam como um escudo para todos. Elas criavam padrões de convívio que evitavam conflitos, doenças e desorganização social. Ao estabelecer regras de pureza, sabedoria na alimentação e fidelidade na adoração, as leis ajudavam a manter a comunidade unida em tempos difíceis. Nós, como leitores, sentimos que essas regras não são apenas catecismos, mas ferramentas de convivência que permitem que cada pessoa viva com dignidade. Além disso, as leis protegiam os vulneráveis. Viúvas, órfãos e estrangeiros encontravam proteção quando a comunidade se alinhava com princípios de justiça e generosidade. Ao enfatizar a responsabilidade coletiva, as leis lembravam a todos que o bem comum depende de cada um fazer a sua parte com honestidade e empatia. Por fim, essa proteção não eliminava falhas humanas, mas oferecia trilhas claras para reparar quando alguém erra. Assim, a comunidade cresce não pela rigidez, mas pela cooperação fundamentada na fé. Block Quote: quando a comunidade caminha com justiça e compaixão, a proteção se torna visível em cada sorriso, em cada refeição compartilhada, em cada mão estendida. Nossa reflexão de fé é o objetivo moral das proibições. O alvo moral dessas proibições é simples: orientar o coração para Deus e para o próximo. Elas não são fardos sem sentido, mas bússolas de conduta que ajudam a distinguir o que edifica daquilo que destrói. Nosso objetivo é viver com integridade, lembrando que a verdadeira força não está em dominar pessoas ou situações, e sim em escolher o que sustenta a vida em comunidade. As predições apontam para um viver que evita o que fere a nós mesmos e aos outros, promovendo uma fé que se manifesta em gestos concretos de bondade e serviço. Ao internalizar esse objetivo, entendemos que reformar a alma é um processo diário. Pequenas escolhas, como evitar mentiras, cultivar honestidade, praticar a honestidade em nossas relações, somam-se para construir uma vida mais estável. E quando falhamos, o caminho é o arrependimento sincero e o recomeço, não a culpa que nos amarra. A moralidade bíblica, então, não é prisão, mas mapa. Nos guia para uma vida com propósito, onde cada ação pode curar, aproximar e iluminar. O que as escrituras dizem sobre práticas ocultas, podemos olhar para as escrituras com olhos simples. O que se vê ali aponta para uma vida alinhada com a luz de Deus. Quando pensamos em práticas ocultas, a Bíblia nos convida a discernir entre o que aproxima nossa alma de Deus e o que nos afasta. Somos chamados a buscar a verdade que liberta, não atalhos que prometem poder, mas ocupam espaço em nosso coração. Em vez de curiosidade destruidora, escolhemos conservar a fé, a honestidade e a humildade que fortalecem nossa casa interior. A Bíblia não prometeu vida sem desafios, mas prometeu presença constante de Cristo em cada passo, mesmo quando o caminho é firme e estreito. Ao olharmos para o tema com reverência, entendemos que práticas ocultas costumam prometer controle, mas entregam confusão. Nossa fé nos convida a viver com transparência, confessar, buscar perdão e caminhar na luz. Quando nos envolvemos com coisas que o texto desaprova, acabamos trocando o que é eterno pelo brilho passageiro. Então, reforçamos o compromisso de moldar nossa vida por ensinamentos que nutrem a alma, não por atalhos que prometem poder. Assim, reformamos nossa casa interior, tijolo por tijolo, com paciência, oração e comunidade. Alote, a decisão de manter o coração puro não é tarefa de uma noite, mas de cada dia. Reforçamos nossa prática com oração, estudo e boa companhia. Avisos e ensinamentos bíblicos, as escrituras avisam com clareza. Buscar poderes ocultos não acrescenta a verdadeira segurança. Em Provérbios, aprendemos que o caminho do orgulho e da contenda leva ao tropeço, enquanto a humildade abre portas para a sabedoria de Deus. Nos nossos dias, esse ensinamento ainda serve, lembrando que forçar resultados ou testar limites não produz bênção, apenas desgaste. Quando lemos sobre práticas ocultas, vemos uma linha que separa curiosidade saudável de curiosidade que escraviza. Somos chamados a vigiar o coração para não ceder a tentações disfarçadas de entretenimento ou curiosidade. O Novo Testamento reforça esse aviso com firmeza. A fé em Jesus nos chama a confiar, não a manipular o invisível. O apóstolo Paulo exorta a manter o foco no que é verdadeiro, nobre, justo e puro. Como comunidade, buscamos apoio mútuo para não sermos puxados por promessas rápidas de poder ou fama que não têm raízes no amor de Deus. Ensinamentos bíblicos também destacam a importância de consultar a palavra, de buscar conselho de líderes piedosos e de manter distância de tudo que nos desvia da prática de justiça, misericórdia e fé. Blocote, examina tudo, fica com o que é bom e evita o que é mal, uma lembrança prática para nosso dia a dia. Diferença entre juízo e misericórdia na prática de fé? Juízo é reconhecer consequências de escolhas ruins, incluindo se afastar de caminhos que ferem a nós ou aos outros. Misericórdia é o mergulho ao lado de quem errou, oferecendo perdão, compaixão e restauração. Nós, como comunidade, aprendemos a julgar menos e a apoiar mais, lembrando que cada pessoa merece chance de recomeçar. A Bíblia ensina a importância de discernimento, ver com honestidade o que está certo ou errado, mas sempre com o coração aberto à graça que transforma. Quando falamos de ocultismo, o juízo rápido pode soar como alarmismo, mas a misericórdia nos guia a caminhar com cuidado. Protegemos nossa fé sem desvalorizar quem busca entender. A diferença está na motivação. Juízo busca punição ou autoproteção. Misericórdia busca cura, redenção e crescimento. Ao escolhermos agir com misericórdia, construímos relacionamentos mais fortes e uma igreja mais saudável. E, no fim, nossa vida mostra que a coragem de dizer não a práticas prejudiciais pode abrir espaço para o sim a Deus, à paz e ao propósito. Alote, o equilíbrio entre juízo e misericórdia é o alicerce de uma fé que não vira as costas para quem errou, nem tolera o que nos afasta da verdade. Perspectiva bíblica resumida à Bíblia em linhas simples, nos convida a buscar Deus de todo o coração, com pureza de intenção. Falando de ocultismo, ela diz não claro atalhos que prometem poder, e sim a vida marcada pela fé, pela honestidade e pela compaixão. Em cada página, vemos que a verdadeira força vem de confiar em Deus, não de manipular o invisível. Nossa resposta prática é cultivar hábitos que fortalecem a fé, oração, estudo, comunhão e serviço. Assim, transformamos nossa casa interior com cada escolha diária que nos aproxima do amor de Cristo. Tabela, direção prática para evitar práticas ocultas, resumo, campo. oração prática boa, oração diária, leitura bíblica, confissão prática a evitar, curiosidade descontrolada, atalhos de poder campo, comunidade prática boa, apoio mútuo, aconselhamento sacerdotal prática a evitar, isolamento, competição espiritual campo, comportamento prática boa, viver com humildade e serviço prática a evitar, promessas fáceis, promessas de controle campo, discernimento prática boa, busca pela verdade, estudo da palavra prática a evitar, julgar sem compaixão, desconfiar de tudo do quote, a fé não é esconder o medo, é enfrentá-lo com Jesus em comunidade. Como a Igreja Católica interpreta a bruxaria, a Igreja Católica olha para a bruxaria com cuidado, porque ela toca no sagrado da fé e na liberdade humana. Nós mostramos que a fé não é contra a razão, mas ilumina a vida, afastando o medo. A bruxaria, quando se apresenta como caminho de poder separado de Deus, pode prometer controle sem responsabilidade, e é aí que a Igreja pede discernimento. Em nossos encontros, aprendemos a distinguir entre curiosidade legítima e prática que busca domínios proibidos. A Bíblia nos chama a buscar a verdade e a sabedoria, não atalhos que nos desviem do amor de Deus. A prática da bruxaria, em muitos casos, é apresentada pelas Escrituras como algo que pode afastar o coração de Deus. Por isso, a Igreja encoraja a reflexão crítica, oração e diálogo com quem conduz a fé. Dentro de nossa caminhada, entendemos que a bruxaria não é apenas um rótulo, mas um conjunto de atitudes que tentam controlar o mundo por meio de forças ocultas. Nós, juntos, valorizamos a dignidade de cada pessoa e a defesa da vida em todas as suas fases. Assim, a Igreja não condena sem oferecer orientação. Ela aponta para a necessidade de conversão, de verdadeira fé e de uma vida fundamentada em Jesus Cristo. Ao invés de medo, buscamos discernimento pastoral que acolha quem está confuso e oferece apoio espiritual, sem jamais permitir que o mal seja normalizado. Somos chamados a questionar, a rezar e a escolher caminhos de paz, compaixão e responsabilidade. A nossa compreensão se enriquece quando olhamos para as Escrituras e para a tradição viva da Igreja. Mergulhando nessa herança, aprendemos a reconhecer sinais de que algo está seduzindo ou enganando. O caminho é de luz, menos curiosidade perigosa, mais prática de fé, caridade e serviço. Assim, a bruxaria não encontra espaço quando a comunidade cristã permanece firme na oração, na busca pela verdade e no cuidado com quem sofre. Em resumo, seguimos a direção de Deus, acolhendo, orientando e fortalecendo nossa fé comum. Kalouch, a reflexão sobre o tema nos ajuda a viver com mais responsabilidade e a praticar o amor que transforma. Catecismo e documentos oficiais. O Catecismo da Igreja Católica oferece clareza sobre a fé e a prática religiosa, incluindo como entender temas difíceis como a bruxaria. Nós lemos que a fé não é uma soma de superstições, mas uma relação viva com Deus. O Catecismo ensina que qualquer prática de magia, adivinhação ou feitiçaria que peça poder sobre as pessoas ou o futuro é contrária à dignidade humana e à confiança que devemos a Deus. Em nossa leitura, a ideia central é simples, buscar a verdade em Deus e não dominar o mundo com truques. Documentos oficiais da Igreja reforçam esse ensino com linguagem pastoral e prática clara. Eles orientam padres, religiosos e leigos a oferecer discernimento, acompanhamento e cura espiritual. Quando o tema surge, a resposta é de cuidado, escutar as pessoas, explicar os perigos e propor caminhos de oração, confissão e envolvimento comunitário. Nossos recursos insistem que a fé cresce na honestidade, na humildade e na responsabilidade, nunca no uso de forças que escapam à nossa compreensão ou que ferem a dignidade humana. O objetivo é acolher quem busca respostas, sem permitir que o mal encontre espaço. Em nossas leituras, vemos que a Igreja reconhece o mal que pode adentrar a vida de alguém, trazendo medo, desorientação e ruptura. Os documentos oficiais encorajam a busca por ajuda pastoral, saúde mental e apoio comunitário. Eles falam de exorcismo apenas em situações bem definidas, sob supervisão pastoral criteriosa, nunca como jogo de curiosidade. Assim, a orientação é clara: proteger a fé, cuidar das pessoas e promover uma vida de honestidade, fé e esperança. Nossa prática é de misericórdia com firmeza na verdade. Ensino católico com compaixão. Quando falamos de ensinamento católico, fazemos isso com compaixão. Nossa abordagem é acolhedora, sem julgamentos, oferecendo espaço para perguntas e dúvidas. Explicamos que o caminho de fé não é esconder o medo, mas enfrentá-lo com fé, oração e comunidade. Em muito de nosso convívio, aprendemos a transformar a curiosidade em aprendizado saudável, entender o que a Bíblia diz, o que a tradição ensina e como isso se aplica ao dia a dia. Pastoral, exorcismo e acolhimento apastoral nos convida a caminhar juntos. Quando surgem situações ligadas a práticas ocultistas, a pastoral oferece orientação calma e firme. Procuramos ouvir, entender as necessidades e orientar com ternura, sempre buscando a verdade em Deus. O objetivo é a cura interior, a reconciliação com a fé e a restauração da paz. Em casos extremos, a Igreja fala sobre exorcismo apenas com critérios bem definidos, sempre dentro de uma equipa pastoral, com oração, discernimento e cuidado. Exorcismo como cuidado pastoral responsável não é espetáculo, é um ato de fé acompanhado por uma comunidade que sustenta. Acolhimento de quem busca ajuda, acolhemos com portas abertas quem chega buscando orientação. Primeiro, ouvimos sem interrupções, permitindo que a pessoa exponha suas dúvidas sobre bruxaria, ocultismo ou qualquer prática que a inquieta. Em seguida, oferecemos uma explicação simples. A base da fé cristã é o amor de Deus revelado em Jesus. Mantemos o foco em cuidado, não em condenação, ajudando a pessoa a entender que a Bíblia chama para rejeitar tudo que desvia do amor de Deus e para buscar paz em Cristo. Para quem está em dúvida, damos passos práticos, oração em grupo ou individual, leitura de passagens que falam de proteção em Deus e apoio de conselheiros da comunidade. A ideia é que ninguém percorra esse caminho sozinho. Em nossas conversas, valorizamos a honestidade sobre dificuldades, como sentir medo ou culpa, e oferecemos estratégias simples para lidar com essas emoções, sempre com um olhar voltado para a graça de Deus. Nosso objetivo é que cada pessoa sinta que é amada, ouvida e guiada para uma vida que honra a Deus. Tabela: caminhos práticos de acolhimento ou ação. Ouvir com paciência a descrição. Escutar sem julgar, dando espaço para a história da pessoa benefício, confiança e abertura para conversar a ação. Oração e leitura descrição. Propor orações curtas e passagens bíblicas simples benefício, proteção espiritual e consolação, apoio de aconselhamento descrição, encaminhar a grupos ou líderes da igreja benefício, sentimento de comunidade e suporte ação, clareza sobre ensinamentos descrição, explicar, de forma simples, o que a Bíblia ensina benefício, direção e discernimento orientação para famílias e comunidades oferecemos orientação prática para famílias que desejam lidar com questões de ocultismo de forma saudável. Em casa, cultivamos comunicação aberta, onde cada membro pode expressar medos, dúvidas ou curiosidades sem medo de críticas. Incentivamos momentos de oração em família, leitura bíblica simples e atividades que reforcem valores de amor, compaixão e responsabilidade. Assim, a casa se torna um espaço de proteção e aprendizado, onde a fé pode crescer sem pressões. Para a comunidade, criamos espaços de diálogo respeitoso, com regras que mantêm a harmonia entre diferentes perspectivas. Em encontros, usamos linguagem simples, exemplos do cotidiano e testemunhos de fé para ajudar todos a entenderem que a Bíblia orienta para o bem comum. Quando surgem conflitos, priorizamos a reconciliação, oferecendo passos práticos para restaurar a relação, como conversas mediadas, perdão mútuo e ações que demonstrem cuidado com quem está ao nosso redor. A força da comunidade está em cuidar uns dos outros, mantendo a fé no centro. Calote, em momentos de dúvida, lembre-se de buscar orientação pastoral, pois juntos podemos transformar insegurança em firmeza na fé. Caminhos de cura e restauração. Os caminhos de cura começam com honestidade, oração e apoio concreto. Reconhecemos feridas que podem ter raízes na curiosidade sobre o oculto, então apontamos para a graça de Deus como fonte de restauração. A prática constante da Bíblia, da oração e da comunhão ajuda a redirecionar o coração para o que é bom e verdadeiro. Com fé, podemos transformar o peso da dúvida em força para caminhar com Jesus. Concluímos cada encontro com passos simples: continuar a conversa com um amigo da igreja, manter a prática de leitura bíblica diária e buscar apoio pastoral quando necessário. A restauração não acontece da noite para o dia, mas acontece quando escolhemos a bondade de Deus como mapa para a nossa vida. Juntos, reformamos nossa alma com palavras de esperança, sabedoria e propósito, abrindo espaço para um novo começo. Bolha de Insight, a jornada de cura é coletiva tanto quanto pessoal. Juntos, damos passos que fortalecem a fé de todos. Mitos, estigmas, interpretações erradas à Bíblia e à bruxaria. O que as escrituras ensinam sobre práticas ocultas é um tema que costuma gerar dúvidas e novidades ao mesmo tempo. Nós vamos direto ao ponto. Muitos mitos surgem quando misturamos medo, curiosidade e pouca leitura. Reconhecemos que certas tradições populares falam de bruxaria como algo apenas sombrio, enquanto outras a apresentam como poder secreto. Aqui, queremos olhar com honestidade para o que a palavra diz, sem exageros nem roseamento fácil. Quando lemos com coragem, percebemos que boa parte das leituras tendenciosas vem de interpretações isoladas ou de contextos diferentes do original. Vamos desfazer alguns equívocos comuns mantendo o tom de quem busca crescer espiritualmente. O primeiro mito é acreditar que toda prática associada ao oculto é automaticamente maléfica. A verdade é menos simples, a Bíblia trata de intenções, de corações. Se alguém busca sabedoria para ferir, isso é ruim. Se busca entendimento para servir a Deus e ao próximo, essa curiosidade pode ser encarada com discernimento. Outro equívoco é pensar que feitiçaria é apenas coisa antiga, sem aplicação hoje. Na prática, influências culturais mudam, mas o problema permanece quando a busca por poder substitui a confiança em Deus. Por isso, precisamos ler com humildade, reconhecendo que nossas conclusões podem precisar de ajuste frente a novas leituras e traduções bíblicas ao longo do tempo. Para que não sejamos enganados pela nossa própria imaginação, é essencial checar fontes, contexto e linguagem original. Estudar as palavras, entender quem falava, em que época e para quem, evita que a leitura se torne um susto literário. Somos chamados a amar o próximo e a buscar a verdade com coragem, mesmo quando ela não coincide com o que já acreditávamos. Ao reformarmos nossa compreensão, reformamos também nossa vida, com menos ruído e mais luz para a casa do nosso coração. Em resumo, nós reconhecemos, mitos surgem quando pressionamos a Bíblia para caber nas nossas certezas. O caminho é leitura cuidadosa, diálogo respeitoso e oração pela sabedoria de Deus para discernir o que é benéfico para a alma. Equívocos culturais sobre feitiçaria. A ideia de que feitiçaria é apenas fantasia de filmes está presente no cotidiano. Nós já ouvimos a comparação de que isso é só superstição antiga, mas a Bíblia convida a olhar para as atitudes, não apenas para os rótulos. Em muitos lugares, a bruxaria aparece como símbolo de poder ou de rebeldia, não como prática religiosa verdadeira. Quando lemos, percebemos que a preocupação principal não é com o que aparece na tela, mas com o que habita no coração, orgulho, controle ou medo. Se tornarmos essa leitura apenas uma curiosidade cultural, perdemos uma chance de entender a diferença entre desejo de poder e desejo de servir. Outro equívoco comum é separar completamente fé e prática de ocultismo, como se não houvesse lições úteis na história espiritual. Nós aprendemos que algumas tradições usam símbolos ou rituais para reforçar a identidade, não para ferir. O segredo está em distinguir símbolos culturais de princípios bíblicos. A Bíblia não condena toda forma de curiosidade, ela orienta o amor, a verdade e a humildade. Ao encarar a cultura com o mesmo respeito com que tratamos as Escrituras, ganhamos discernimento para não ser enganados por atalhos fáceis. Para evitar cair em pegadinhas culturais, precisamos perguntar: quais objetivos estão por trás dessa prática? Quem sai ganhando? Qual é o fruto? Quando o foco é construir uma vida de fé, a leitura pode esclarecer o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta. Ei, se surgirem dúvidas, o caminho seguro é buscar orientação fraterna na comunidade que ora e estuda junto conosco. Como evitar leituras tendenciosas? Nós evitamos leituras tendenciosas quando organizamos a nossa leitura com humildade. Primeiro, buscamos o contexto histórico e cultural de cada passagem, lembrando que a Bíblia foi escrita em tempos diferentes por pessoas diferentes. Segundo, comparamos traduções e buscamos comentários que respeitam o sentido original, sem impor nossas palavras. Terceiro, mantemos o foco no amor ao próximo. Se uma leitura leva à crueldade, ao medo extremo ou à exclusão, é sinal de cuidado adicional. Quarto, oramos pedindo discernimento porque a fé precisa de claridade para não confundir desejo com doutrina. Para facilitar, podemos transformar dúvidas em perguntas simples. Essa prática aproxima ou afasta de Jesus? Qual é o fruto dessa ideia na minha vida e na vida dos outros? Essa leitura respeita a dignidade de cada pessoa? Assim, as respostas se tornam caminhos práticos para a nossa fé. Quando elegemos honestidade sobre o que não sabemos, abrimos espaço para aprender com quem sabe mais, sem vaidade, apenas com propósito. Correção bíblica com amor. Quando corrigimos o que não está alinhado com a Bíblia, fazemos isso com misericórdia. Corrigimos com o objetivo de construir, não de derrotar. A base é o mandamento de amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Mesmo diante de erros de leitura, mostramos compaixão, ouvimos, mostramos a correção com clareza e seguimos juntos no caminho de uma fé que transforma. A Bíblia não é arma para condenar, é luz que nos guia para uma vida mais verdadeira. Oração, sacramentos e renovação da alma. Nós acolhemos a prática da oração como a ponte que liga o nosso interior ao divino. A cada beijo de silêncio, sentimos o peso do mundo se dissolver e a alma respirar mais fundo. Quando rezamos juntos, a lembrança de que não estamos sozinhos se torna real. Há uma força que sustenta nossas mãos, guia nossos passos e cura feridas antigas. Em nossas casas, a oração não é apenas palavras, é uma rotina que transforma o dia, como se custodiássemos a casa do coração com cuidado. Os sacramentos nos oferecem rituais simples, porém profundos. Água que limpa, pão que alimenta, óleo que unge, bênçãos que fortalecem. Em cada gesto, reconhecemos que a vida é um jardim que precisa de cuidado diário para florescer. Mantemos a fé viva não apenas na igreja, mas no cotidiano, no buscar paciência com os filhos, na coragem de perdoar, na humildade de recomeçar. A renovação da alma acontece quando abrimos espaço para que a graça entre. Em tempos de dúvida, a oração pode ser nossa respiração lenta, o silêncio que organiza a mente bagunçada. Os sacramentos não são trabalhos de mágica, são convites simples para termos fé em movimento. Ao participarmos da Eucaristia, sentimos o alimento espiritual que sustenta a nossa jornada. Ao confessarmos, sentimos o peso sair de dentro, substituído por uma leveza que nos encanta. Nessa prática, encontramos a coragem de enfrentar medos e a humildade de compreender que mudança começa em nós, não no mundo ao redor. O objetivo é transformar hábitos. Menos pressa, mais compaixão, menos ego, mais serviço. Kalouch pratique pequenas orações diárias com a família. Elas constroem uma base firme para a fé de todos. Elementos da oração e sacramentos, oração em comunidade. Fortalece a sensação de pertencimento e apoio mútuo, Eucaristia, Santa Comunhão. Nutre a fé com o alimento espiritual e a comunhão, confissão, reconciliação. Liberta quilos de culpa e renova a esperança, ação de graças e adoração. Treina a gratidão e o olhar para o bem como a fé combate o medo, a fé é a vela que clareia o corredor longo do medo. Quando sentimos o coração bater rápido diante de situações novas, repetimos palavras simples, como um farol. Em momentos de incerteza, lembramos que não estamos sozinhos. A fé não prometeu um caminho livre de tempestades, mas garantiu a presença de quem caminha conosco. Assim, aprendemos a reconhecer que o medo comenta histórias negativas, mas a fé nos dá novas narrativas, de coragem, de cuidado, de esperança. Podemos começar com gestos discretos, pedir proteção antes de dormir, agradecer pelas pequenas vitórias do dia, oferecer um sorriso a quem parece cansado. Esses atos fortalecem o coração e mostram que a fé não é só teoria, é prática. Discernimos que cada escolha pode ser oportunidade de crescimento. Quando o medo chega, perguntamos: o que este sentimento revela sobre mim? Será que estou buscando controle em excesso ou descanso na confiança? A prática de orar por clareza e buscar conselho sábio reduz a distância entre o que pensamos e o que realmente precisamos fazer. Assim, a fé ajuda a separar o fogo útil do fogo que destrói. Usamos a força para proteger, curar e servir, não para ferir. Nesse processo, tornamos-nos mais pacientes com os próprios erros, aprendemos a pedir ajuda e a aceitar que a vida é um aprendizado contínuo. Locote, a fé não é ausência de medo, é coragem em meio ao medo. Ela nos lembra de manter a esperança mesmo quando o caminho parece nebuloso. Discernimento espiritual no dia a dia, cada escolha do dia a dia pode ser um pequeno sinal de discernimento. Mantemos a prática simples, perguntas rápidas, como isso aproxima ou afasta a nossa fé? Ou isso representa amor ao próximo? Com frequência, o discernimento nasce da oração curta pela iluminação, seguida da conversa aberta entre nós. A Bíblia nos guia com histórias de decisões difíceis, lembrando que não estamos sozinhos na jornada. Quando surge uma dúvida, buscamos aconselhamento de quem temos em estima e, acima de tudo, prestamos atenção aos impactos das ações sobre os mais vulneráveis. O discernimento não é pressa, é paciência para ouvir a própria intuição iluminada pela fé. Em nosso cotidiano, o discernimento se revela também na honestidade com si mesmo. Às vezes, reconhecemos que estamos motivados pela vaidade ou pelo medo de falhar. Admitir isso já é um passo importante, pois abre espaço para a graça agir. E, quando erramos, confessamos, aprendemos e seguimos. O segredo está em alinhar o que fazemos com os valores que pregamos, mantendo o coração aberto ao aprendizado. Assim, transformar o dia a dia em prática de fé torna-se natural. Escolhemos palavras que constroem, atitudes que curam e decisões que promovem a vida em comunidade. Kalouch, peça orientação em momentos de dúvida. Um simples ajuda-me a enxergar com clareza pode mudar o rumo de uma decisão. Renovação e esperança, prática para renovar a esperança, começamos pela prática diária de reconhecer pequenas bênçãos. Anotar três coisas pelas quais somos gratos nos mantém conectados ao que é bom, mesmo quando o mundo parece pesado. Em casa, criamos rituais simples, a leitura breve de um versículo pela manhã, um momento de silêncio ao pôr do sol, uma conversa de apoio entre pessoas queridas. Esses rituais formam uma trilha de conforto que sustenta a fé em dias difíceis. A renovação da alma não acontece de uma vez, acontece aos poucos, quando escolhemos, repetidamente, plantar atitudes de gentileza, paciência e perdão. A prática nos ensina a transformar a esperança em ações. Dar tempo, ouvir sem julgar, perdoar antes de pedir perdão são gestos que fortalecem a nossa relação com Deus e com o próximo. A cada passo sentimos a casa interior mais firme, capaz de resistir aos ventos da dúvida. E assim, transformamos nossa vida com a mesma delicadeza com que reformamos um aposento antigo. Cada canto recebe cuidado, cada canto recebe luz. Entrada de conclusão à Bíblia e à bruxaria. O que as Escrituras ensinam sobre práticas ocultas é um tema que nos convida a discernir com clareza, mantendo a fé como bússola. Concluímos que a verdadeira renovação nasce do amor, da oração constante e da coragem de escolher o bem dia após dia. Conclusão: ao encerrarmos esta reflexão, respondemos com uma fé firme e serena. A Bíblia nos chama a caminhar em direção à verdade de Deus, afastando as sombras do oculto. Nós, como comunidade, escolhemos a prática da oração, do estudo e do serviço para manter nossa casa interior segura, iluminada pela graça de Cristo e pela presença de Jesus em todos os dias. Que possamos cultivar discernimento com humildade, acolhendo quem busca respostas com misericórdia e firmeza na verdade. A missão não é apenas frear o desejo de controle, mas construir um caminho de amor que proteja o próximo, fortaleça a fé e promova a paz na nossa comunidade. Em conjunto, reformamos nossa vida tijolo por tijolo, permitindo que a graça de Deus transforme nossos hábitos, nossas palavras e nossos gestos. Que a nossa casa seja um lugar de proteção, honestidade e esperança, onde a luz de Deus guie a cada passo e o cuidado com o semelhante seja o nosso testemunho mais profundo. Fins externos adicionados, discernimento bíblico sobre práticas ocultas, exorcismo como cuidado pastoral responsável, Wicca, explicação sobre a bruxaria, feitiçaria na Bíblia segundo Gottkestions. Perguntas frequentes 1. A Bíblia e a bruxaria, o que as escrituras ensinam sobre práticas ocultas? Nós lemos que as escrituras condenam o oculto. Nós somos chamados à luz e fidelidade. A Bíblia e a bruxaria é o guia para discernimento, não julgamento precipitado. Gottkestions. 2. O que o Antigo Testamento diz sobre bruxaria? Nós vemos leis que proíbem encantamentos. Nós sentimos um claro alerta contra o oculto. 3. O que Êxodo 22:18 e Levítico 20:27 querem dizer para nós hoje? Nós entendemos como proibição direta. Nós evitamos práticas que ferem a aliança com Deus. 4. Como interpretamos a história da feiticeira de Endor em 1 Samuel? Nós vemos perigo e ilusão. Nós não buscamos mortos nem sinais ocultos. 5. O Novo Testamento fala sobre bruxaria? Nós encontramos cura, confronto e advertência. Nós escolhemos a verdade de Cristo. 6. A Bíblia diferencia magia de remédio tradicional? Nós olhamos a intenção. Nós aceitamos cuidado honesto e rejeitamos o oculto. 7. Podemos estudar ocultismo por curiosidade acadêmica? Nós desencorajamos. Nós sabemos que a curiosidade pode abrir portas perigosas. 8. Como devemos tratar pessoas envolvidas com bruxaria? Nós agimos com amor e firmeza. Nós oferecemos caminho de arrependimento e apoio. 9. Há perdão para quem praticou bruxaria? Nós cremos no perdão por arrependimento. Nós acolhemos vidas restauradas. 10. Como orar por libertação de práticas ocultas? Nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos luz, proteção e renovo. 11. Astrologia e horóscopo são considerados bruxaria? Nós vemos risco ao substituir Deus por estrelas. Nós evitamos essa confiança. 12. Como falar com crianças sobre esse tema? Nós usamos palavras simples e amor. Nós ensinamos segurança e fé. 13. A igreja deve confrontar práticas ocultas na comunidade? Nós atuamos com oração, cuidado e justiça. Nós oferecemos apoio prático e esperança.